E Garibaldi vai sediar no mês de maio o terceiro Congresso de Direito Processual Civil, que ganha o nome de terceiro Congresso Brasileiro e o primeiro Congresso Internacional de Direito Processual Civil, que acontece na sede da SIC no mês de maio. E para falar sobre esse congresso, estão conosco o Dr. Marco Túlio Aguzzoli, presidente da OAB Subseção Garibaldi Carlos Barbosa, e a doutora Adriana Piacentini Matuella, que também integra a direção da OAB, desse evento que vem se consolidando, né, como referência para os estudantes de direito. Mas, antes de tudo, doutor Marco, lhe cumprimentando pessoalmente pela posse, né, na presidência da OAB, esse novo desafio também assumido. Bom dia.
Bom dia, Deluca. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Adriana. Exatamente, assumimos agora em 1º de janeiro, tomamos posse agora semana passada, diretoria da OAB, para mais esse desafio, dar continuidade aí ao trabalho que anteriormente a doutora Cláudia Brosini vem fazendo e até o ano passado o doutor César Ungarato fez, da qual eu compunha também a diretoria. Então vamos dar seguimento aí com muito trabalho e muito estudo também, que essa é a proposta também do Congresso, né?
Certamente, com o Congresso aí que já traz uma exigência de vocês na organização, né, Adriana? Bom dia.
Bom dia a todos. Na verdade, nós já estamos em ritmo acelerado na organização do evento, já estamos com as inscrições abertas pelo portal do aluno no site da OAB, pela ESA, a Escola Superior da Advocacia. Estudantes, jovens advogados e inscritos até o dia 20 de abril têm preços especiais, né, num primeiro lote. Então, para quem tiver interesse, colegas, estudantes da região, enfim, só entrar no site da OAB que tem todas as informações. Já estamos com o local definido, palestrantes já a postos.
Uhum. Marco, e você participou desde o início da montagem, né, desse congresso. Hoje, me parece, apesar de ser apenas a terceira edição, já consolidado como uma referência para quem era profissional da área do direito, né?
Justamente. A gente começou com essa ideia em 2016, no decorrer do ano. Foi o primeiro ano da gestão do César, né? E eu sempre tive a ideia, já na gestão da Cláudia, da qual eu também compunha a diretoria, eu falava da importância de trazer... o realizar um congresso, um evento grande assim, porque é aquilo que eu sempre falo, a gente está muito acostumado a ir para os grandes centros para buscar esse conhecimento, né? Essa interiorização, essa proximidade que a gente teria com esses grandes doutrinadores seria muito importante para a capacitação da advocacia e de toda a comunidade, todos os operadores do direito, né, aqui da região. Eu sempre achei isso muito bacana, o contato direto com essas pessoas. E ali foi criado, ali a gente começou a pensar como seria o modelo. Óbvio que, como se diz, o congresso ele vai se estruturando com o carro andando, né? Então, cada edição a gente vem tentando fazer um pouco diferente, profissionalizar um tanto mais a organização. E a gente chega aqui nesse ponto onde a gente optou pela internacionalização do evento, né? Uma sugestão do doutor Darcy Guimarães Ribeiro, que é um dos expositores também. Então, a gente... E a prova de que o evento está ganhando uma proporção grande são os patrocinadores, né? Que são grandes empresas aqui da região que estão nos dando esse suporte porque viram que a ideia realmente é grande e que o evento ele é sério, né? Volto a dizer, a gente acaba tendo um contato... de 2 dias com pessoas dos quais a gente consulta os livros que elas escrevem. Isso é muito bacana para o crescimento não só da advocacia, mas de todo o contexto jurídico aqui da região.
O que chama atenção também é justamente isso, a referência dos nomes que estão vindo a Garibaldi. No ano passado ainda, eu lembro disso, o César também citava, o doutor César, que são nomes assim, referência nas suas áreas do direito, em todo o país, né?
Isso aí. Na verdade, o Congresso ele é específico de processo civil, né? E a gente está trazendo aqui, esse ano aqui é muito gabaritado. A gente tem de 5 expositores, 3 são pós-doutores em direito, e 2 são doutores em direito. Ou seja, são pessoas que na verdade, estão na ponta do debate quando o assunto é processo civil, né?
E é uma oportunidade também, porque, como o doutor Túlio falou, às vezes é difícil para nós aqui da região nos deslocarmos para grandes centros e até bastante custoso. E com os valores que a gente conseguiu fazer para organizar e trazer esse evento para Garibaldi, é uma oportunidade única, porque nós temos uma faculdade de direito em Garibaldi, né? Então, já oportunizamos para os estudantes que tiverem interesse em buscar um conhecimento já agregando, e para os próprios profissionais. O Código de Processo Civil, ele sofreu alterações no ano de 2015, em que pese já tenham passado quase 4 anos, essas alterações elas continuam ainda em adaptação. Então, para os profissionais, eles precisam, quanto mais estudo, maior conhecimento, né, de causa, enfim, em busca do que se precisa no dia a dia, né, da atividade da advocacia.
O direito, na verdade, é uma constante construção, né, De Luca? E o processo civil, quando ele entrou, o código entrou em vigor em 2015, ele trouxe uma série de novidades que ainda o mundo jurídico ainda está tentando, está tateando ainda, vamos ver para onde a gente vai direcionar os pensamentos. Então, por isso que é importante a gente ter esse contato durante esses 2 dias aí com esses expositores que vão nos acrescentar muito. E esse ano aqui, vindo o Dr. Eduardo Oteiza, que é argentino, da Universidade de La Plata, na Argentina, ele vai trazer uma visão um pouco mais ampla do que é o processo civil, né? Então, ajuda mais ainda a gente abrir um pouco mais nossa mente no que diz respeito ao processo civil.
Certamente. As temáticas, Adriana, pensado justamente nisso, nessa, digamos, fase de adaptação ainda às novas regulamentações do código?
Isso, são temas bem específicos, né? Cada palestrante vai abordar. Tem um tema bem interessante, que é a questão da prova, que é uma questão de bastante discussão e que ainda para os próprios magistrados, para quem aplica, enfim, o processo no dia a dia, é interessante porque o Código de Processo Civil, em que pese ele disponha que tem que ser assim ou assado, sempre tem a interpretação, né, de outros julgadores que a gente tem, a jurisprudência, enfim. Então, quanto maior conhecimento a gente conseguir trazer para Garibaldi, para o interior, maior oportunidade para os profissionais enfim, conseguirem se sobrepor no mercado também, né?
Certamente.
Um dos outros, tu falou de um dos outros temas também que chama bastante atenção é a inteligência artificial para ser utilizada no processo judicial, né?
Será que acompanhava, doutor Marco, um release, as informações prévias a respeito do evento para a gente fazer a nossa entrevista, e me chamou a atenção justamente essa temática, né? Inteligência artificial, né?
Exatamente.
Por que incluir esse tema, doutor Marco, no congresso?
Porque ele, na verdade, ele vai fazer parte do nosso dia a dia em breve, né? Uma das ideias é antecipar atalhar esse caminho, porque a gente precisa estar em contato com esse tipo de informação para entender onde que a gente vai chegar daqui a uns anos, né? A inteligência artificial hoje está presente no nosso dia a dia, e na advocacia não seria diferente, né? Nós temos hoje grandes escritórios internacionais que já utilizam de inteligência artificial para ver uma solução. Tu chega lá, De Luca, no escritório, já tem uma solução para o teu caso, com 85% de acerto de qual que seria a solução jurídica mais adequada. Então, isso mecaniza procedimentos. Obviamente, ainda estamos numa fase onde a implementação disso para escritórios de interior de estado ela é inviável, né? O custo é muito alto para isso, mas é o futuro da advocacia, sem sombra de dúvidas. A gente está falando assim, em questão de 5, 10 anos, isso vai fazer parte do nosso dia a dia. E vem auxiliar. E a gente precisa já começar a debater sobre inteligência artificial.
Inclusive sobre as questões Darcy, éticas. Né? O doutor Darcy Guimarães Ribeiro, que é um dos palestrantes, ele é presidente da Comissão de Inteligência Artificial da OAB do Estado do Rio Grande do Sul. Então, já traz.
Ele, na verdade, organizou agora pela Escola Superior da Advocacia,
né?
Um congresso de 2 dias tratando só sobre inteligência artificial. Então, a pessoa das mais gabaritadas, amigo pessoal meu, me manda um abraço agora, inclusive, e que é uma das pessoas mais capacitadas para tratar nesse assunto, vem estudando muito sobre isso e vai acrescentar muito no evento.
Talvez seja um dos grandes desafios para vocês na área do direito, né? Porque para os leigos, talvez uma imagem que vem, que é quase assim um estereótipo, mas é daquelas pilhas de processos, né?
Isso, exatamente.
Nas gavetas, aquelas pilhas, um processo longo de 1000 páginas, enfim. E talvez essa inteligência artificial, talvez não, seguramente vai facilitar muito o trabalho de vocês.
Sim, né? Eu acho que eu sou sempre muito favorável à tecnologia em qualquer campo, né? Eu acho que ela atalha caminhos, né? Só que, óbvio, o robô, ele não pensa, né? Uhum. Ele executa, né? Então, sempre, em qualquer área vai ser necessário. O computador aqui agora, para montar toda essa estrutura de rádio aqui, ela faz basicamente quase tudo sozinho, mas precisa de alguém que aperte o botão. Né? Então, a gente precisa no direito, que ainda ele é muito artesanal, principalmente no interior do estado, ele é muito artesanal ainda, a gente precisa se acostumar com essa ideia de mudar, desse tipo de mudança. A própria informatização da advocacia, ela já vem sendo
Nós temos uma realidade de processo eletrônico chegando praticamente em todas as áreas, né? Na área federal, na área trabalhista, ele já está todo eletrônico, na área civil ele está vindo agora com força total esse ano para entrar o EPROC, que a gente chama, e temos muitos colegas que ainda estão naquela estereotipia que a gente vê e que, de fato, é a realidade de muitos, de estar ainda no papel, de não conseguir se adaptar à informatização.
E esse, é um papel da OAB, né, Deluca? Porque a gente não pode tirar do mercado essas pessoas, né? A gente tem que trazer elas com cursos, com esclarecimentos, trazer ela para o mercado, reinserir essas pessoas no mercado.
Para se adaptar à nova realidade.
A gente está falando da história da advocacia, né? Então, são as próprias, os advogados, mas alguns dos advogados mais antigos da cidade, que fazem parte da própria história da advocacia local, eles não têm conseguido acompanhar o avanço tecnológico. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é um outro passo que vai ser dado e que, se a gente não capacitar essas pessoas para entenderem como vai funcionar isso e de que forma a inteligência artificial ou o processo eletrônico vai estar inserido no contexto do dia a dia delas, as pessoas, em breve tempo, vão estar fora do mercado. E, obviamente, não é o que a gente quer, né?
Com certeza. Vamos falar então da programação em si, gente. São 2 dias de congresso, né? Como que está prevista a programação em termos de horários, local, enfim?
O congresso vai ocorrer dia 9 e 10 de maio, né, nas dependências da SIC. Dia 9 de maio começa às 18 horas, então nós temos a cerimônia de abertura e, na sequência, 2 palestras. A palestra de abertura vai ser do Dr. Eduardo Teisa, que é o argentino, e, na sequência, o Dr. Darcy Guimarães Ribeiro.
E para depois das palestras, um atrativo a mais no evento, então, nós vamos ter um coquetel com um brinde com espumante, que é bem típico para caracterizar Garibaldi no mundo jurídico, e também um show, né?
Acústico
nas dependências da SIC, para os participantes, enfim,
aproveitarem, confraternizarem.
Com certeza.
No dia seguinte, dia 10 de maio, a partir das 14h, a gente segue a programação com as exposições do Dr. Sérgio Arenhart, da doutora Fernanda Pantoja e do Dr. Antônio do Passo Cabral. E a gente deve encerrar isso, acredito que por volta das 20 horas da sexta-feira à noite.